mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Bom dia, Suzy.
Ah, bom dia, chefe. Ah, foi bom o senhor ter chegado.
É, alguma novidade, Suzy?
Ah, pois é. Desde que eu cheguei aqui, encontrei uma pessoa à sua espera, sabe?
Uma pessoa?
É, e eu mandei que entrasse para o seu gabinete. E o homem parece muito nervoso.
Não disse quem é?
Ah, deu um nome, sim. Chama-se, peraí, deixa eu ver. Ah, aqui está. O nome dele é Carleto Assunção.
Carleto Assunção?
É.
Esse nome não me é estranho, Suzy.
Pois é, o camarada disse que o senhor o conhece, chefe. E parece que ele já foi detetive, ou coisa que o vale.
Ah, está bem, Suzy, vejamos o que, é que ele quer de mim.
Ah.
Se precisar, eu chamo você, viu?
Ok. Vai lá, vem, chefe.
Oh, inspetor.
Bom dia. Nós já nos conhecemos, não?
É, eu já tive o prazer de atuar num caso em que o senhor foi chamado. Meu nome é Carleto Assunção, sou detetive particular.
Ah, sei, sei, agora me recordo. O senhor tem uma agência de detetives no centro da cidade, não é isso?
É, exato, inspetor. Via de regra, nosso trabalho consiste em flagrantes de adultério, conseguir provas para juntar inventários, coisas assim. Nós podemos queixar. Até agora, tudo tem corrido satisfatoriamente. Mas agora, bem, antes de mais nada, eu peço que me desculpe por ter vindo importunar, mas é que me encontro num dilema muito sério.
Muito bem, vejamos qual é o seu caso.
Uhum.
Fique à vontade e conte-me tudo.
Sim.
Afinal, de certo modo, somos colegas, né?
Obrigado, inspetor. Eu preciso mesmo de uma palavra sua.
Sente-se e conte o que está se passando com você, rapaz.
Obrigado, com licença.
Pois não?
Bom, eu fui chamado a trabalhar num caso bastante melindroso. Trata-se de gente rica e influente. Minha cliente tinha suspeitas a respeito da Nora e contratou-me para confirmar ou não suas suposições.
É um caso não muito raro. A sogra que quer provar perante o filho a culpa de uma Nora indesejada.
É isso mesmo, inspetor. Dona Eulália contratou nossos serviços, pagando muito bem e exigindo o máximo sigilo. Tanto que eu mesmo me dispus a tomar conta do assunto, não dando contas dele a nenhum de meus auxiliares. Acontece... Bem, a pessoa a quem eu devia seguir está morta. Para mim, trata-se de um crime. Porém, minha cliente se recusa a aceitar essa versão do fato. Chegou mesmo a ameaçar-me caso eu desse conta do fato à polícia.
É, o caso está me interessando. Houve um crime, então?
Entende, inspetor. Eu tenho suspeitas de que se trata de um crime, mas não possuo provas. Na verdade, eu creio que fui levado a participar de um jogo de interesses. Um jogo perigoso.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Jogo Perigoso. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Jogo perigoso. Conte-me tudo desde o começo. Quem é sua cliente e tudo mais, não?
Pois bem, eu fui contratado por Dona Eulália de Siqueira Werneck.
A milionária?
Ela mesma.
Uhum.
É mãe do Dr. Werner Werneck, químico e herdeiro de um dos maiores laboratórios do país.
Sim, sim.
Aliás, uma sumidade.
É, e Dona Eulália queria provar que a Nora, esposa do Dr. Werner, não era fiel ao marido, é isso?
Exatamente. Eu vou lhe contar a conversa que tive com ela. Dona Eulália é uma mulher autoritária, ríspida, e julga que, por ser rica, está acima de tudo e de todos. Bom, eu fui chamado à sua mansão no Alto da Tijuca e...
O senhor me parece ser ainda muito jovem para ser um bom profissional. Que idade tem?
32 anos. Bom, mas isso não influi no meu modo de agir. Sou um profissional correto e consciente. Posso apresentar referência?
Nenhuma referência é suficientemente boa para mim. Não durmo com os olhos dos outros. Acredito naquilo que vejo. O senhor trabalhará para mim e eu mesma saberei julgar a sua competência. Está disposto a aceitar o serviço?
Bom, mas eu ainda não sei do que se trata.
Antes de mais nada, eu quero que fique acertado que estou disposta a pagar muito bem, desde que o senhor consiga as provas de que necessito. E também exijo o máximo sigilo. Ninguém, a não ser eu e o senhor, poderá desconfiar sequer do que estará acontecendo. Certo?
A discreção é nosso lema, madame.
Muito bem. Trata-se de minha nora. Estou certa de que ela não é fiel a meu filho. Tenho certeza absoluta disso. Mas não possuo provas. O seu trabalho será obter as provas de que necessito.
E uma vez de posse dessas provas...
Isso é assunto meu. Trate de executar o seu trabalho com eficiência e deixe o resto por minha conta. Outra coisa, tenho pressa.
A senhora deve compreender que temos muito serviço.
Não interessa. Pago bem e exijo atenção total. Estou disposta a indenizá-lo pela perda de outros serviços. Quero que trabalhe para mim 24 horas por dia, se preciso for. Para isso, estou disposta a pagar. É pegar ou largar.
A senhora me põe numa situação que...
Não aceito o serviço?
Aceito, mas terei que me ocupar pessoalmente do assunto sem ter mais nada em mente. E isso custará...
O quanto vai custar não interessa. Sou muito rica, como o senhor não deve desconhecer. Na minha idade já não resta muitas coisas em que gastar o dinheiro. Jaias, vestidos e mundanismo já não me atraem. Minhas diversões são muito outras. Gosto de estudar e conhecer as pessoas a fundo, entende? Gosto de brincar com as pessoas. Para tanto, eu costumo conseguir informações a respeito de todos quantos me cercam. Infelizmente, o seu companheiro que sempre trabalhou para mim morreu. Por isso, eu procurei o seu escritório.
Muito bem, dona Eulália. E quando começa?
Imediatamente. Aqui neste papel está o nome e a residência de meu filho e minha nora. O senhor trate de agir.
Anabela Gonçalves Werneck, Avenida Delfim Moreira.
E aqui tem um cheque como adiantamento. Isso aqui. Não quero que relaxe o serviço por falta de numerário.
Mas a quantia...
Acha pouco?
Não. Pelo contrário, é uma quantia apreciável.
Eu já lhe disse que sou rica. E, portanto, eu posso dar-me ao luxo de pagar regiamente a quem me serve. Mas isso é apenas uma amostra. Se me servir bem, será bem pago. Caso contrário, não verá mais um níquel.
Estamos entendidos. Como quer que lhe forneça os relatórios? Por escrito, naturalmente?
Não. Guarde as provas em seu poder. Basta que me vá informando de tudo. Quando eu achar que devo agir, pedirei que me apresente tudo.
Muito bem. Então entrarei em ação imediatamente.
Não me será difícil aproximar-se de Anabela. É fútil, vaidosa e gosta de se ver rodeada de admiradores. E você é um homem bonito. Faça uso daquilo que a natureza lhe concedeu e tenho certeza de que será bem sucedido.
Eu... bem...
Agora vá. Tem outros assuntos a resolver. Já está esgotado o tempo que me concedi para tratar deste assunto. Passar bem.
Mulher terrível, sabe? Levantou-se e, sem mais uma só palavra, retirou-se da sala.
E você iniciou as investigações?
Sim.
Com que resultados?
Dona Anabela era realmente uma mulher bonita e leviana.
Obteve provas?
Aí é que está. Eu sabia, eu tinha mesmo certeza de que ela mantinha um romance clandestino. Mas não consegui provas palpáveis. Aliás, eu disse isso à dona Eulália. Ela acreditou em mim e disse que isso já não tinha tanta importância. Os dias da Nora estavam contados.
Os dias da Nora estavam contados?
Uhum.
Foi isso mesmo que ela disse?
Textualmente, Pedro. Deu-me um novo cheque com importância apreciável e disse que eu continuava a seu serviço somente até o final do mês.
E então?
O mês ainda não acabou, Pedro. Mas dona Anabela está morta. Foi encontrada morta no interior de seu carro, na estrada que conduz à residência da sogra. Mas querem abafar o caso, se é que já não abafaram. Falei com minha cliente sobre a possibilidade de crime.
E o que foi que ela respondeu?
Só o senhor Vento. Recusou-se a discutir o assunto e abriu mão de meus préstimos. Tratou-se como se eu fosse um cachorro sarneto. Se o senhor visse...
Não interessa.
Mas pode se tratar de um crime?
Não foi crime. A Anabela morreu do coração. Caso encerrado.
Mas as circunstâncias...
Caso encerrado. E por falar nisso, aqui está o seu cheque. Nossos entendimentos chegaram ao fim.
Mas a senhora disse que até o final
do mês... Estou pagando como se você houvesse trabalhado até o fim do mês. E acrescentei mesmo uma gorjeta. E é só.
Mas a morte de sua nora...
Inocêncio! Acompanhe este cavalheiro. Ele já vai se retirar.
Mas, minha senhora...
Passar bem.
Eu não gostei da maneira como fui despedido daquela casa. Para mim, inspetor, existe um mistério em torno da morte de Dona Anabela.
E o marido?
O senhor Werner aceitou tudo com uma tranquilidade incrível. Parecia que estava louco por se ver livre da mulher. Sendo médico e rico, não lhe foi difícil obter o atestado de óbito e apressar o sepultamento.
Olha, rapaz, é difícil, sem uma acusação por escrito e baseada em provas, intervirmos no assunto. Se a pessoa foi enterrada com atestado de óbito por médico idôneo, se tudo correu dentro dos preconceitos da lei, pouco ou nada se pode fazer.
Eu sei, mas estou quase certo de que ela foi assassinada. Aquele mesmo dia estivemos juntos e a Anabela estava saudável e alegre.
Ah, existia então certa intimidade entre você e a morta?
Bem, eu apenas segui os conselhos de Dona Eulália. Travei amizade com ela. E confesso que era uma mulher interessante, bonita mesmo e... creio que não lhe fui indiferente.
Houve então um romance?
Se é que se pode chamar assim. Mas ficamos bons amigos.
E você, além de se aproveitar do interesse que despertou na mulher, ainda ganhava dinheiro para vigiar seus passos.
Ora, inspetor, trata-se de meu trabalho. Podendo juntar o útil ao agradável, não vejo nenhum mal.
Bem, só para discutirmos o assunto. Você esteve em contato com a morta e certamente conhecia alguns detalhes de sua vida. Quem, além da sogra, que a detestava, poderia ter interesse na morte de Dona Anabela?
Antes de mais nada, o próprio marido, que já não a amava e que se arrependera do casamento, está apaixonado por outra.
Muito bem, e o que mais?
A mulher por quem o Dr. Werner está apaixonado. Chama-se Cíntia e é atriz de teatro e me parece mais interessada no dinheiro do camarada do que propriamente em seu amor.
Cíntia? Mais alguém?
Sim. Eu já ia até me esquecendo. Antes de se casar com o Dr. Werner, Anabela esteve noiva de um outro rapaz, Laércio. Apaixonado por ela, ficou furioso quando Anabela rompeu o noivado para casar com outro. E jurou vingança. Nunca perdoou. Sei que persegui Anabela com propostas.
Temos, portanto, quatro pessoas interessadas na morte da mulher. O marido, o ex-noivo, a sogra e a amiguinha do marido. Qual destas pessoas, a seu ver, teria oportunidade de praticar um crime com aparência de morte natural?
Bom, a rigor, tanto a sogra quanto o marido. Afinal, o Dr. Werner, médico e químico, tem em suas mãos a faca e o queijo. Dona Eulália também teria muitas oportunidades. Não nos podemos esquecer de que há anos lida com produtos de laboratório e alguns até altamente nocivos a vidas humanas.
Pode ser. Nós estamos diante de um problema. Sem uma queixa formal por parte da família, sem provas, nada podemos fazer. Hã? Quem é?
E Cinza, konnichiwa.
Oh, konnichiwa, meu filho.
Um dia muito,
tudo
não?
Bem.
Senhor amigo, desculpe, como o senhorita Suzy não estava na outra sala, não? Eu fui entrando.
Não,
desculpa,
mas...
não, desculpa.
Tem importância, Minoro. Este aqui é o senhor Carleto, um detetive particular.
Prazer muito, não?
É, prazer.
Você entrou um tanto afobado, Minoro. Aconteceu alguma coisa?
Sim, bom, aconteceu, não? Mas Minoro pensava que o seu amigo já soubesse e até tivesse encalegado o caso.
Como? Mas que caso, meu irmão? Não sei.
Não, dessa manhã, não. O enterro de mulher foi assim, suspenso na ontem à tarde pelo médico que deu o atestado de óbito.
Ué, mas por quê?
Porque o médico disse que o atestado era falso, não? Que ele não tinha assinado nada, que tinha falsificado a assinatura. E mulher não podia ser enterrada, não? Foi levada para lá para o IML, não? Ali para fazer a necropsia.
Será possível?
Isso, é possível sim. Está aqui no jornal, ele vê.
Aí, com licença.
Não entra, melhor. Você faz na hora do enterro.
Isso é sensacional.
Isso vem de encontro ao que estávamos falando, inspetor.
Veja,
foi o enterro de Anabela que foi sustado na capela onde o corpo estava sendo velado.
Aqui está a notícia.
Meu caro, eu creio que você ganhou. Diante deste fato, temos meios de iniciar uma investigação em torno da morte de Dona Anabela.
Ah, chefe, quem foi? Mas eu não... Ah, só podia ser esse japonês.
Calma.
Eu não estava na sala e fui entrando e deixando as portas escancaradas. Só podia ser esse intrometido.
Bom dia.
Bom dia, não é? Pois sim. Com você aqui, o dia promete ser o pior possível. Mas qual é o caso?
Suzy, calma.
Ah, desculpe, chefe.
Suzy, temos que investigar um assunto. Trata-se do enterro que foi sustado pelo médico da família que negou ter assinado o atestado de óbito.
Bom, e o japonês está metido no assunto?
O senhor Minoru nos trouxe o jornal com a notícia.
Ah, mas tinha que ser,
E agora, eles, amigo?
Agora vamos entrar no assunto. Antes de mais nada, eu pretendo falar com o médico que fez a acusação.
O doutor não está. Muita gente vem indo procurá-lo. Mas devido ao caso da falsificação do atestado de óbito, o doutor achou melhor não vir ao consultório.
Eu compreendo. A senhorita trabalha aqui há muito tempo?
3 anos. Vim para cá quando a outra recepcionista casou.
Então deve conhecer bem todos os problemas do consultório.
Mais ou menos. Mas por quê? Quem é o senhor e o que deseja?
E aí, cada coisa a seu tempo, moça. Conhecia a moça cuja morte provocou todo o problema?
Não, senhor. O marido, o Dr. Werner, vinha muitas vezes aqui. Ele e o Dr. Bernardo são muitos amigos. Saíam juntos muitas vezes.
Você estava aqui quando foi dado o atestado?
Eu? Olha que moço, eu não sei de nada sobre este assunto. E quem é o senhor, hein? Com que direito me faz tantas perguntas? Faça o favor de se retirar e eu vou fechar o consultório.
Eu temo que não, moça. Seu nome é?
Lígia. E agora faça o favor de se retirar.
Não posso atendê-la.
Então eu teria que chamar alguém, a polícia?
Sou da polícia.
Da polícia? Mas...
Aqui tem minha credencial.
Inspetor Santos? Departamento de Polícia Judiciária?
Isso mesmo. Esta aqui é Sul Santana, minha assistente. E aquele ali, Minoru, um amigo. E o outro rapaz, um detetive.
Por favor, inspetor, não me meta nessa embrulhada. Eu não sei de nada, eu não vi nada, eu não...
Não sabe, não viu e não pretende falar, não é? Moça, eu lido com criminosos há muito tempo. Sei ler na fisionomia das pessoas quando estão mentindo.
E daí?
Daí que você está assustada demais para não ter nada a ver com o caso.
Não, o senhor não sabe de nada. Eu não tenho nada com o assunto, não, senhor.
Eu ainda não sei de nada, mas vou saber.
Como?
Você vai nos contar.
Não, eu... Não podem me obrigar. Eu já disse que...
O que você disse não nos convenceu, sabe? Como é? Vai contar tudo quanto sabe ou prefere acompanhar-nos?
Por isso?
Detida para averiguações. Então?
Ah, mas o que é isso, moço? Mas por que essa choradeira? Não morreu ninguém?
Bom, quer dizer, morreu, não? Mas não era parente dela, não?
Eu sabia que não dava certo.
O que foi que não dava certo, moça? Fale.
Espera. Deixem que eu me entendo com ela. E então, Lígia, você sabe que está em maus lençóis, não sabe? Não acha que é muito melhor dizer o que sabe?
Eu não queria. Eu disse que não dava certo. Ela insistiu. Aquela mulher é terrível. Ela foi culpada de tudo. Eu não queria. Eu juro que não queria.
O que é que você não queria?
Eu não queria falsificar o atestado.
Foi você, então? Fale de uma vez.
Espere, rapaz. Você falsificou o atestado, Lígia. Mas quem é a mulher de quem você fala?
Thank you.
Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, Jogo Perigoso.
Venha, moça, venha. Aqui já vem se livre de maior problema, não?
A dona Eulália, ela veio aqui, gritou, insistiu, ameaçou. E por fim me ofereceu muito dinheiro. E eu acabei concordando.
Dona Eulália, a mãe do doutor Werner, não é?
Ela mesma. Eu confesso que tive medo. Eu tive muito medo daquela mulher. Ela é terrível, meu Deus.
Benígia, infelizmente você terá de nos acompanhar.
Mas eu estou presa.
Ah, nem tenha dúvidas quanto a isso. Então você acha que podia fazer o que fez sem sofrer as consequências? Ora, o que é isso?
Suzy. Não é preciso algemas.
Não?
Lígia não oferecerá resistência. Na verdade, Lígia...
Eu sou uma infeliz, uma desgraçada. Nada que eu faça dá certo. Só mesmo morrendo.
Ih, mas não morre agora não, não morre agora não, tá? Antes deixa a luz amigo resolver caso, não? Depois a senhora pode morrer descansada, não?
O quê? Aquela imbecil me acusou? Está louca, completamente louca. Olhe bem para mim, cavalheiros. Veja se me acha capaz de praticar uma ação ignominiosa destas. Eu sou uma pessoa de bem, uma pessoa importante, uma pessoa rica.
E como tal, julga-se acima da própria lei.
O que quer o senhor dizer com isso?
A senhora compreendeu perfeitamente. A senhora ameaçou aquela moça, amedrontou-a, subornou-a para obrigá-la a fazer o que a senhora queria.
Não sei nada disso. O senhor é quem está dizendo tal absurdo.
Teima em não reconhecer a própria culpa?
Mas, afinal de contas, em que terra nós estamos? Então entra-se na residência de uma pessoa de bem para fazer acusações absurdas assim, sem mais nem menos? Meus senhores, eu peço-lhes que se retirem imediatamente. De outro modo, seria obrigado a tomar medidas drásticas.
Vai tomar medidas drásticas, não é isso? Muito bem. É uma colher de sopa antes de cada refeição, não é isso?
Debochado! Eu me recuso a continuar dialogando com gente desclassificada.
Ora, minha senhora.
Inocêncio! Inocêncio, essas pessoas já vão se retirar.
Ninguém vai sair desta casa enquanto a verdade não for apurada.
Ok. Desaforo. Ô, Inocêncio.
Inocêncio, trate de ficar muito quietinho se não quiser entrar numa fria, tá?
É aqui, Inocêncio. Se você é mesmo inocente, não fora, né?
Senhores!
É inútil, dona Eulália. A minha senhora não amedronta com suas atitudes autoritárias e estudadas. Sou um representante da lei e estou disposto a tudo para esclarecer o caso.
Inocêncio, pode retirar-se.
Bem, cavalheiros, talvez que conversando possamos chegar a um acordo. Sempre se pode dar um jeitinho.
Nem continue, minha senhora. Ninguém aqui se deixará subornar. A senhora está indo longe demais, viu?
Muito bem. O que querem, afinal?
Confessa que pagou a Lígia para falsificar a assinatura do Dr. Bernardo Simões no atestado?
E se assim fosse? Hã? Reparem que não confesso coisa alguma. Mas para não perdermos mais tempo, eu lhes pergunto. E se assim fosse?
A senhora cometeu dois crimes. Primeiro, usou um documento falso para enterrar um morto. Segundo, induziu uma jovem inexperiente a praticar um crime.
É engraçado, sabem? Jovens inexperientes já não existem há muito tempo. Aquela moça é muito viva e interesseira. Só se deixou convencer quando a quantia que lhe ofereci chegou a um ponto irrecusável.
Confessa então que subornou a moça?
Não me aborreça, seu Biltri. Não confesso coisa alguma. Você está com raiva de mim porque percebi a tempo o seu jogo e tratei de despachar.
Momento. Que jogo a senhora percebeu?
Este camarada aí estava recebendo dinheiro de mim para executar um trabalho. E ao mesmo tempo divertia-se com a minha nora. Tratante.
E por isso a senhora matou a Anabela?
Eu não matei ninguém. Eu não digo mais uma palavra sequer e daqui não saio nem arrastada.
Não grite.
Vocês pensam o quê? Que eu tenho influência? Eu tenho dinheiro? Eu vou tratar da saúde de cada um de vocês.
Pois enquanto isso não acontece, a senhora está detida.
Por quê? Detida?
Detida, eu? Sim. Isso mesmo. Detida para averiguações. E sob a acusação de ter feito uso de um documento falsificado a seu pedido. Vai nos acompanhar voluntariamente ou precisaremos usar de maior energia?
Eu...
Eu... Mas não podem. Sabem quem eu sou.
A senhora é uma pessoa que praticou um delito e está detida por isso.
Por favor, madame. Passa aí.
Está bem. Eu vou... Mas vão se arrepender disso tudo. Ora, se vão.
Eu não sabia de nada. Quando cheguei em casa, o enterro já tinha sido providenciado por minha mãe. Eu pensei que Bernardo realmente tivesse assistido aos últimos momentos da vida de Anabela e tivesse passado o atestado.
O senhor não parece muito abatido com a morte de sua esposa, Dr. Werner.
Se o senhor esteve em companhia deste detetive aí, por certo já sabe de tudo. Ele andava à volta de minha mulher, que, sendo uma leviana, deixou-se enganar.
Eu estava apenas fazendo o meu trabalho.
Trabalho sujo e inútil. Eu sabia quem era Anabela. Logo compreendi que tinha caído numa armadilha. Ela nunca sentiu coisa alguma por mim. Casou com meu dinheiro. Mamãe bem que me preveniu. Devia estar cego para não ver a realidade. Anabela era fingida, falsa e leviana. Seu comportamento era escandaloso. Mantinha amizade com seu ex-noivo, um assente.
Era apenas amizade. Anabela me garantiu.
E você acreditou? Que idiota. Anabela era falsa com todos. Você não seria uma exceção.
O senhor se esquece de que eu estava investigando o comportamento de Anabela?
Não. Ela passou para trás. Na verdade, continuava a se divertir com o antigo namorado.
E o senhor com Cíntia?
Não permito que lamei o nome de Cíntia.
O quê? Aquela aventureira mais conhecida do que nota de um cruzeiro?
Um momentinho. Por favor. Não vamos tecer a ofensas. Afinal, estamos investigando um caso de morte. Sua mulher foi encontrada morta no interior do seu carro, nas proximidades do palacete de Dona Eulária.
Sei disso. Mas foi encontrada por quem? O senhor sabe?
Por alguém do palacete, presumo.
Pois está enganado. Anabela foi encontrada, ou melhor, não foi encontrada. Ela estava em companhia deste detetivezinho, seu amigo.
O quê?
Vejo que ele não lhe contou esse pequeno detalhe.
É verdade, Carleto?
Bem...
É verdade?
Sim, é.
E o que é que você fazia no carro com a morta?
Eu não resisti. Não podia continuar a enganá-la. Contei-lhe tudo a respeito do trabalho que eu estava fazendo para Dona Eulália. Contei-lhe que a sogra me pagava para obter provas de seu mau comportamento e tudo mais.
E ela?
Ela ficou furiosa. Quis ir naquele mesmo instante tomar satisfações com Dona Eulália. Estávamos no carro de Anabela e não muito longe do palacete. Ela então resolveu ir até lá em minha companhia e botar tudo em pratos limpos. Quer dizer toda a verdade a nosso respeito, à sogra. E ainda dizer-lhe alguns desaforos.
Minha mãe sofre do coração. Uma coisa assim, um escândalo desse, teria resultados imprevisíveis.
Não creio que Dona Eulália sofra do coração. É mais um modo de fazer chantagem sentimental e ser obedecido.
Esperem. Foram na direção do palacete, mas não chegaram a alcançá-lo. Pelo que sei, Dona Anabela morreu no trajeto.
Isso mesmo. Estávamos já bem próximos do palacete quando Dona Anabela levou a mão ao peito e deixou escapar um gemido. Parou o carro, vi que estava passando mal e, como a casa de Dona Eulália estava perto, corri até lá para buscar socorro. A megera recusou-se a deixar que eu usasse sequer o telefone. Disse que o melhor que poderia acontecer seria a Anabela morrer. Eu voltei desesperado ao carro. Foi então que a encontrei morta. Desesperado, voltei ao palacete e relatei o acontecido. Dona Eulália disse que tomaria todas as providências. Eu acreditei, inspetor. Afinal, a minha presença só poderia causar suspeitas e falatórios. Anabela estava morta. Para que lançar lama sobre seu cadáver? Fui embora deixando tudo por conta da sogra.
Mas arrependeu-se deste gesto, não? De outro modo, não teria ido à minha procura.
É verdade.
Tudo muito interessante. Mas uma coisa deve ficar patente. Este camarada, vendo que perdera a galinha dos ovos de ouro, planejou uma vingança contra a nossa família. Por isso, foi procurar a polícia. Queria armar um escândalo.
Mentira. Falei com o inspetor sigilosamente. Ele nem teria podido tomar qualquer providência se o Dr. Bernardo não tivesse assustado o enterro.
Tudo é uma vergonha para o nosso bom nome. Agora os jornais que dão a vida por um escândalo envolvendo gente de nossa categoria vão se servir. Uma vergonha. Se você me tivesse procurado, eu lhe pagaria para deixar o caso morrer.
Vejo que o senhor é adepto dos métodos de Dona Eulália.
Pensa que com o dinheiro pode calar todas as bocas.
Anabela está morta. Nada disso lhe devolverá a vida.
Mas talvez faça com que o culpado de sua morte pague pelo crime que cometeu.
Crime? Mas que crime? Ela morreu do coração. Esse camarada foi testemunha.
Não, não. Eu não a vi morrer. Deixei-a no carro passando mal. Demorei-me bastante discutindo com Dona Eulália no palacete e quando voltei já a encontrei morta.
Quanto tempo, mais ou menos, você se demorou no palacete?
Não sei ao certo. Talvez o quê? 15 ou 20 minutos. Pouco mais ou pouco menos.
Tempo mais do que suficiente para alguém cometer o crime.
Ora, inspetor, francamente, isso tudo é absurdo e impraticável.
Nem tanto, Sr. Werner. A que horas ocorreu a morte, Carleto?
Deviam ser 4 horas da tarde.
Onde estava o senhor a esta hora, Dr. Werner?
Eu? Sei lá, mas que interessa isso?
Muito. Se o senhor não tem um bom álibi para a hora da morte, poderá muito bem estar envolvido no caso.
Bem, eu deixei meu escritório para ir almoçar com um amigo que chegou de fora. Almoçamos na Barra da Tijuca e...
Na Barra? Já sei quem é o senhor.
Cale-se. Ninguém lhe perguntou coisa alguma.
Mas como tenho interesse em que tudo se esclareça, eu vou falar. Sabe, inspetor, todas as quintas-feiras, ele e Cíntia frequentam um certo lugar da Barra.
Não envolva Cíntia neste assunto.
Ela já está mais do que envolvida.
Onde poderei encontrar essa moça, Dr. Werner?
Para quê? Cíntia não tem nada a ver com o caso.
Isso quem resolve sou eu. Onde poderei encontrá-la?
Oh, está bem, eu lhe dou o endereço. Fica na Gávea, rua Marquês de São Vicente.
É melhor assim. Talvez o seu álibi seja comprovado. E então, Minoro?
Bem, eu fui lá, não? E dois amigos... Moça muito bonita, não? Dona Cíntia.
E o que foi que ela disse?
Bom, moça estava com o doutor Werner na Barra da Tijuca, não? Até 2:30, não? Depois ele deixou ela em casa e foi embora.
Então o doutor Werner não tem um álibi para a hora do crime?
O senhor acha que foi ele quem matou a esposa, chefe?
Teve tempo e motivo. Afinal, teve 1:30 para ir da Gávea à Tijuca. Poderia ter mesmo visto o carro que conduzia a esposa e o detetive Carleto.
E o senhor Carleto também não perdeu tempo, não? Logo se envolveu com a mulher, não?
E pelo que eu estou vendo, ficou realmente apaixonado por ela. A ponto de esquecer seu trabalho e relatar-lhe tudo.
Mulher é o diabo, sabe?
Ainda bem que senhorita mesmo é quem está dizendo isso, hein?
Não, aborreça, Japona. E agora, chefe, no que ficamos?
Não ficamos, vamos.
Isso, vamos para onde?
Eu preciso encontrar o ex-noivo da morta. Talvez ele nos esclareça alguma coisa.
Isso mesmo.
Eu nunca pude esquecer a Anabela.
E mantinham relações de amizade apesar de tudo?
A Anabela compreendeu que havia cometido um grande erro ao se casar com o Dr. Werner. Ele é um verdadeiro déspota. Trazia-me um verdadeiro inferno com suas aventuras extras conjugais.
Como? O Dr. Werner é dado a conquistas?
Claro. Para ele o casamento não mudou nada de sua antiga maneira de viver. Chegava em casa a altas horas, mantinha romance com tudo quanto é vedete. Enfim, não ligava para a esposa. E tem mais. Dinheiro que é bom, nada. Anabela tinha apenas o essencial para manter-se com certa dignidade.
E você?
Eu? O que tem eu?
Qual era a sua posição em tudo isso, Aércio?
Eu amava a Anabela. Nunca me conformei com o seu casamento com o Dr. Werner. Ela acabou por compreender que agira errada e precipitadamente.
E então, reataram a velha amizade.
É verdade. Mas nossas vidas estavam estragadas. Não poderíamos fazer mais nada. Mais do que esperar que o marido morresse.
Compreendo. Quando viu Anabela pela última vez?
No dia em que morreu. Vimos-nos pela manhã. Anabela tinha ido ao cabeleireiro. Combinamos o encontro. Fui então que ela me falou do tal detetive, Carleto.
Ela estava apaixonada por ele?
Não, ele estava apaixonadíssimo por ela. A ponto de esquecer que trabalhava para a dona Eulália e contar tudo à Anabela.
Pela manhã, quando esteve com você, dona Anabela já sabia de tudo?
Sim, Carleto tinha contado alguma coisa pelo telefone e marcaram um encontro com ela para aquela tarde, a fim de dar maiores detalhes.
Dona Anabela disse-lhe o que pretendia fazer?
Sim, disse. Disse que tentaria um confronto entre Carleto e dona Eulália. Estava farta do despotismo e das perseguições da sogra.
Iria criar um problema muito grande para ver se assim deixavam-na em paz.
A que horas você se despediu dela?
Faltava pouco para meio-dia.
Sabe se ela foi logo ao encontro com o Carleto?
Ela me disse que antes iria em casa para almoçar e trocar de roupas. Iria encontrar o detetive por volta das 2 horas.
E você o que fez depois de deixá-la?
Tratei de assuntos particulares. Negócio?
Pode fornecer uma lista exata dos lugares onde esteve?
Mas, para que isso, inspetor?
Para que eu saiba se você possui um álibi para a hora do crime.
Um álibi?
É.
Mas eu não mataria a Anabela por nada deste mundo.
Nunca se sabe, não? Muitas vezes um amor contrariado leva ao crime.
É, neste ponto o senhor está com a razão. Muitas vezes um amor contrariado leva ao crime.
O que é que você quer dizer com isso?
Nada mais do que disse, inspetor. E agora faço o que bem entender. Não direi mais nenhuma palavra.
Está bem. Se acha que está agindo certo.
Eu sei o que tem a fazer. E é o quanto me basta.
Muito bem. Depois, então, não se arrependa pelo que lhe acontecer.
Inspetor, perdendo a Anabela, perdi o que de mais caro existia em minha vida. Nada mais interessa.
Então, Luiz Amigo?
Então, eu estou matutando, Minoro. Alguma coisa na conversa que tive com Laércio alertou-me. Mas agora, por mais que dê trato essa bola, eu não me lembro exatamente o que foi.
E é coisa importante, chefe?
É, sim. No momento passou assim, desapercebido, mas depois...
Depois que dia que ele deu alguma pista, foi isso?
Sim, uma pista. Disse alguma coisa que me provocou suspeitas, Minoro.
Ah, chefe, o senhor já viu aí o laudo do legista?
Não. Onde é que está?
Ah, está aí na sua frente, nesse envelope pardo.
Ah, deixa eu ver. Ai, ai. Interessante.
Que?
Muito interessante.
O que é interessante, Luiz Amigo?
Dona Anabela morreu após ter ingerido uma dose mortal de certo remédio. Um remédio fabricado pelo laboratório da família do Dr. Werner, mas que só é usado sob prescrição médica. Uma dose excessiva leva à morte.
Ué, será que ela se suicidou, chefe?
É uma hipótese.
Mas,
Suzy, achei.
Achou mesmo,
achei,
chefe?
Suzy, achei o que estava faltando.
E não fosse muito abuso da minha parte, meus amigos. Podia dizer que foi que achou?
A frase Laércio que me causou espécie, Minoro. Ele disse: muitas vezes o amor contrariado leva ao crime.
Verdade muito, não?
E nesta frase reside toda a pista que possuímos, Minoro.
Não pede desculpa da sua ignorância, mas não entendeu nada.
Não é preciso entender. Venha comigo. Vamos o mais depressa possível. Temos que evitar mais um crime.
Mais crime?
É.
E agora mesmo é que Minoro não entende mais nada.
Como sempre. Chefe, o elevador parece que está enguiçado, olha só. Não sai do 8º andar?
Isso é mal. É muito mal mesmo. Talvez tenhamos chegado tarde demais.
E agora?
Não, agora o remédio é subirmos pela escada mesmo, Minoro. Um edifício infantil destes, com poucos apartamentos e sem porteiro à vista, dá muitas oportunidades. Vamos subir.
Não. Subir 8 andares e a pé.
Isso, mas sem falar, não? Assim a gente pega fogo, não?
Vamos.
Estamos chegando.
Puxa vida. E agora, chefe? Para a direita ou para a esquerda?
Siga-me, depressa.
Agora.
Mas o que ele pede? Não seja idiota. Sabe que a polícia mais cedo ou mais tarde vai apanhar você?
A polícia já está aqui.
Inspetor,
o senhor. Sim, Laércio. E pelo visto, cheguei a tempo. Baixa essa arma.
Cuidado, hein, rapaz. Estamos armados e dispostos a atirar, hein?
Ligentinha. Levava e fica melhor nas mãos do Luiz Amigo, não?
Graças a Deus chegaram a tempo. Esta arma é minha. Eu tenho o registro e a licença. Esse camarada está maluco. Imagina, inspetor, que pretendia me matar.
Canalha.
Felizmente vocês chegaram a tempo.
Eu em seu lugar não estaria tão satisfeito, Carleto.
Ora, essa, por que não?
Porque descobri tudo.
Tudo? Mas eu não sei de que o senhor está falando.
Não adianta fingir. Sabemos que você é o culpado da morte de Dona Anabela.
Eu? Vocês estão loucos?
O senhor chegou à mesma conclusão que eu, inspetor. Sim, Laércio. Somente uma pessoa poderia fazer com que Dona Anabela que ingerisse uma dose excessiva daquele remédio. Uma pessoa em quem ela confiasse. Dona Anabela estava muito nervosa em vista dos últimos acontecimentos. Estava disposta a pôr tudo em pratos limpos. Estava decidida a acabar de uma vez por todas com os subterfúgios e, para tanto, começaria por enfrentar a sogra e dizer-lhe toda a verdade. Ou seja, que se arrependera do casamento com o Dr. Werner e que chegara à conclusão de que o verdadeiro amor de sua vida era Laércio. Disse isso também a você, Carpeto. E com essa imprudência, assinou sua sentença de morte. Você estava perdidamente apaixonado por ela. Uma paixão louca e desenfreada que não mede sacrifícios nem vê obstáculos. Quando ela lhe disse que estava disposta a romper com tudo para seguir com Laércio, você não se conformou. Agora, uma pergunta eu gostaria que você me respondesse. Foi tudo de improviso ou você já planejara o crime?
Eu... eu sei que fui apanhado. Afinal, sou apenas um amador, enquanto o senhor é profissional experimentado. É isso mesmo. Apaixonei-me por Anabela. Julguei que era correspondido. E ela estava apenas brincando comigo. Desconfiou de minha verdadeira identidade. Desconfiou de que eu me apaixonara dela para vigiá-la. Primeiramente pensou que fosse contratado pelo marido, mas depois ficou sabendo de tudo. Eu pensei que ela estaria disposta a abrir mão de tudo e seguir comigo, mas enganei-me. Ela adorava Laércio. Era com ele que ela pretendia seguir, inspetor. Usou meu amor para descobrir o que desejava. Quando estive em casa de Dona Eulália, soube que ela usava certo medicamento para o coração. Um remédio, aliás, bastante perigoso. Apossei-me de um vidro para usá-lo caso fosse preciso. Primeiramente pensei em matar-me caso Anabela não me quisesse. Mas quando ela disse friamente que ia ficar com Laércio, eu mudei de opinião. Fingi aceitar a coisa com naturalidade e disse-lhe que ela estava muito nervosa e que precisava se acalmar antes de enfrentar a sogra. Por acaso, eu tinha um calmante comigo. Abri o vidro do remédio e misturei uma boa dose do uísque que sempre trago comigo num recipiente portátil. Ela bebeu sem de nada desconfiar, enquanto eu ia ver se Dona Eulália estava em casa. Dei tempo para que o remédio surtisse efeito. O resto... bem, o resto vocês já sabem.
Eu dizia que estava fazendo o jogo sujo, hein? Procurando o inspetor para criar problema para a família da Mota, enquanto você era o assassino, não?
Não foi um jogo sujo apenas, Vinoro, foi também um jogo perigoso. Se não chegássemos a tempo, Laércio teria sido capaz de matar Carleto.
E pensam que eu me incomodaria com isso? Meu objetivo foi alcançado. Já que não quis ser minha, Anabela não foi de mais ninguém. Se esse camarada me matasse, seria até bom. Assim eu estaria livre e ele iria para a cadeia.
Jogo perigoso foi também o que fez Dona Eulália. Julgando que o filho tivesse assassinado a nora, ela tratou de procurar encobrir o crime por todos os meios. Se tivesse conseguido seu intento, o verdadeiro criminoso estaria livre. Mas, felizmente, a justiça pode tardar. Mas sempre chega.
É, isso, isso. Mas não era nada mal se a senhora justiça mudasse assim um pouco, para andar mais depressa, não? O ideal seria que ela sempre evitasse os crimes.
Vinoro, talvez um dia isso seja possível. Quem sabe?
Eu dizia que Luiz Amigo não sabe. E se Luiz Amigo, o inspetor Osvaldo, não sabe, ninguém mais sabe, não?
Você está incrível hoje, Vinoro.
Thank you.
Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soberal, Jogo Perigoso. As cenas foram vividas por Carlos Leão no papel de Carleto, Auricéia Araújo foi Eulália, Wilson Marcos Werner, Ilka Maria Lígia, Orlando Melo Laércio, Lourdes Santana Suzy, Cauê Filho como sempre Minoro e Domício Costa, Inspetor Santos. O controle de som esteve a cargo de José Amaral, sonoplastia de José Marques, contra-regra Geraldo Cruz, ensaios de Cauê Filho, supervisão de Carlos Leão. Na próxima semana, voltaremos a apresentar mais um...
Teatro de Mistério. Um oferecimento de leite de rosas e do desodorante Barla.